Nano Empreendedor FM, episódio 12. Bem-vindo a Nano Empreendedor FM, o lugar onde você aprende estratégias para montar e estruturar sua empresa. Eu sou o Martin Messier e empreendo desde 2000.
Eu sou o Nathaniel Neto e empreendo desde 2003.
No episódio anterior, falamos sobre a concorrência e como ela pode se tornar uma imensa vantagem para seu negócio. Hoje, vamos falar sobre o lado doentio do empreendedor. Eu casei com a empresa e tenho a família como amante. Mas antes, Nathaniel vai nos contar sobre o dia em que ele pediu a garagem de alguém para montar seu escritório.
Verdade, Martin.
Como é que aconteceu isso?
Cara, antes desse local, o meu escritório era um lugar muito escondido. Era realmente muito reservado, o acesso para os meus clientes era ruim. Só para poder contextualizar, eu como arquiteto, eu tinha um escritório de arquitetura, então o local não era muito interessante. Comecei a receber alguns clientes mais sofisticados, e aí eu vi que o local realmente já não estava valendo a pena. Aí até que eu fui para um lugar muito interessante, mais arrumadinho, né? Eu vi que tinha um grande potencial. Procurei casas nesse bairro e não encontrava casas para alugar. Aí eu me lembro que tinha uma pizzaria muito bem requisitada, muito bem quista, e estava muito próximo da avenida, ou seja, todo mundo ficaria fácil para todo mundo ver. Aí eu olhei uma casa de 2 andares, tipo, grande, né? Em cima era a casa do cara e embaixo era só o estacionamento, a garagem dele, perdão. E aí, pô, aqui seria uma excelente oportunidade de eu ter o meu escritório embaixo e o cara morando em cima.
Com a pizzaria do lado.
E com a pizzaria do lado. Imagina, eu com minha placa aqui, o cara comendo na pizzaria, já olhando a empresa, e aí o cara podendo contratar a gente já pra fazer o projeto da sua casa, de sua loja, de sua empresa, seja lá como for. E aí, pô, vi que não tinha carro. Fui um dia, não tinha carro. Fui no segundo dia, o cara também não tinha carro. Eu falei, cara, tem alguma coisa estranha aí, eu vou pegar essa garagem pra mim. Dito e certo, lá pelo quinto dia eu passei por lá e o dono tava lá embaixo, na porta. E aí eu me apresentei na maior cara de pau possível, como sempre, que já é um histórico. E aí eu fiz a proposta. Você tem carro? Ele, não preciso de carro. Ele era juiz de futebol, então ele viajava muito, ele não ficava muito na cidade. Então ele passava mais tempo fora do que realmente na cidade. Eu falei, olha, eu quero fazer uma proposta. Eu queria pegar a sua garagem e transformar em um escritório. Era uma senhora garagem. Era o tamanho da casa que tinha no segundo andar. E eu falei, pô, era uma excelente oportunidade. E graças a Deus o cara realmente aceitou a proposta maluca com preço realmente muito baixo. Foi uma mina de ouro encontrada ali, com certeza. E aí foi onde nasceu todo o império.
É o império todo. Não, interessante, né? Você tem enxergado algo naquele momento. Você faz, aqui tem algo de muito valor, né? Que aparentemente não teria valor nenhum para quem não tivesse o olhar mais treinado, né?
E o mais legal é que eu cansei de receber clientes. Ah, eu estive ontem aqui na pizzaria e eu tô vindo aqui hoje, achei uma... Eu tava realmente procurando um arquiteto para poder fazer o projeto da minha casa. E você não tem ideia de quantos clientes eu ganhei por causa dessa bendita pizzaria.
Localização, 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 né? Ou seja, alguém valeria a pena muito para quem mora no Rio de Janeiro você investir, criar uma jangada para estar na Lagoa Rodrigo de Freitas, né?
Excelente ideia, tu me deu uma ideia agora.
É, pra quem tá caminhando na lagoa, né? Tem um vizinho, é um outdoor fantástico isso.
Mais,
né?
Uma boa sacada.
Maravilha, vamos pro assunto do dia.
É hora do assunto do dia.
E hoje nós vamos falar a pior parte pra quem realmente é empreendedor, a parte negra do empreendedorismo.
É, a parte que não é tão legal, né?
Se você não souber controlar essa questão. Que é justamente os workaholics, dos viciados em trabalho. O que a gente poderia falar sobre isso, Martin?
É um problema que aflige muitas pessoas, quer dizer, não só no domínio do empreendedorismo, mas com certeza muitos empreendedores, justamente por essa... Primeiro, montar uma empresa requer muito investimento de si. no início. Fazer um projeto decolar não é algo que você consegue fazer só com poucas horas vagas, uma vez por semana. Requer investimento constante, investimento de si, e muitas vezes a gente termina tomando gosto pela coisa, e às vezes um pouquinho mais de gosto do que deveria. Né? E o resultado desse é o quê, Nathaniel?
Essa dedicação, isso acaba comprometendo outras áreas. Né? Eu costumo falar, nós temos uma tríade básica, que é a tríade, a área profissional, a área pessoal e a área da saúde. E aí, quando você realmente prioriza uma delas, você vai gerar problemas, gerando péssima qualidade de vida, por exemplo.
Sim.
Não só na saúde, às vezes você passa horas e mais horas, dias e mais dias trabalhando e esquece de fazer a sua atividade física, esquece de ter um relacionamento com a sua própria família, esposa, marido, filho, às vezes é tios, tias, primos, amigos, né? Não é só questão mulher, o marido e filho.
Isso é um dos lados mais custosos, né? O Tim Ferriss conta uma história, eu não lembro se foi numa palestra dele ou então se foi no livro, em que ele estava trabalhando na empresa dele, eu acho que em 2004, 2005 talvez, e a ex-namorada dele, né? Hoje ex-namorada, a namorada na época, quando terminou com ele, entregou para ele uma placa, tipo aquelas placas de escritório que fala: o horário de trabalho encerra às 17 horas. Tipo, tentando dizer que chega, né? Chega. Entendi. E aí, de fato, esse hábito que ele tinha custou a ele o relacionamento.
E isso é muito sério, Martã, porque às vezes, tudo bem, você quer justificar em ser um workaholic, né? Não, mas eu estou trabalhando feito louco porque eu tenho que botar minha empresa para funcionar, eu quero sustentar a minha família, eu quero dar um conforto, eu quero ver minha família radiante, todo mundo se dando bem, poder fazer viagem. Mas nada disso vai valer a pena se realmente você não conseguir chegar nisso, e aí tua família está toda destruída, a tua saúde está toda destruída, porque você não teve essa preocupação de curtir o caminho, e sim só focar no objetivo, né?
Eu acho que isso é uma das principais, as principais perguntas que você precisa se fazer em relação à sua atitude perante o trabalho, se você for empreendedor, ou então até se você ainda for colaborador de uma empresa, mas estiver demonstrando esse padrão, é descobrir por quê você é workaholic. Por que esse foco tão intenso no trabalho ao detrimento de outras áreas da vida? Descubra, é porque você gosta demais do trabalho, de fato? Quando eu digo demais, é de fato você ama aquilo que faz a tal ponto que todo o resto pode ficar marginalizado.
E isso é importante, Marta, você realmente enxergar isso. Né? Você que está ouvindo a gente nesse exato momento, seja lá onde for, você fazer essa reflexão. Por que que eu sou um workaholic? Por que que eu sou um viciado? A pessoa que é viciada em qualquer tipo de coisa, ela precisa entender, fazer uma reflexão de si própria, qual é o meu problema, qual é o que realmente está me puxando.
Pois é porque você gosta demais do trabalho, é porque você não está feliz em casa, por isso você prefere ficar no trabalho, é porque você tem medo de perder o seu lugar no mercado para concorrência ou então na empresa onde você está trabalhando. O que que está gerando esse excesso de foco e de investimento de energia no trabalho?
A ponto de, às vezes, as pessoas tirar férias ou pedir uma licença e todo dia ligar para a empresa se está tudo certo, se fez, se não fez, não pela preocupação de realmente a empresa ir para frente, mas muitas das vezes é por uma questão de que, vou perder meu lugar, o meu colega que está no mesmo patamar do que eu vai assumir um cargo que eu quero assumir, ou eu vou perder a concorrência, uma série de coisas. É importante a pessoa realmente ter essa consciência de onde ele está e por que ele está e Sim. como realmente resolver isso.
Como você já passou por uma situação dessa, Nathaniel? Você se considera workaholic?
Sim, eu diria, no começo da minha etapa, né, como profissional, eu queria muito, eu tinha um foco. Era questão de ter minha casa logo, de ter minha estrutura, trazer o conforto para a família, né, toda a estrutura. E eu me dediquei muito, cara, com 27 anos eu ter minha própria casa. Então esse foi um foco e eu te confesso que foi muito problemático para realmente chegar bem no final de toda essa história. Mas o que é importante é que foi um aprendizado e isso para mim, com certeza, daqui para frente eu vou buscar realmente ser um work lover e não um workaholic. Que aí você vai entender que é amar o seu trabalho, você ter realmente uma cabeça aberta para isso É uma coisa que eu já venho trabalhando para que realmente a gente consiga ter uma empresa ótima, funcional, mas ao mesmo tempo você consiga focar na saúde e consiga focar no pessoal. E quando eu digo pessoal, não é só marido, mulher e filho, mas são amigos, são famílias, tios, tias, primos. É saber dividir o tempo para cada uma dessas coisas. Como sugestão, eu queria, justamente após essa reflexão, que você entender qual é o seu problema, é você criar blocos na sua agenda. Tipo, olha, quinta-feira à noite eu vou sair com a namorada, com a esposa, com o marido para um cinema. Na sexta eu vou sair com o namorado, namorada, marido, esposa, para um happy hour. Na quarta-feira, vou sair para assistir um jogo de futebol com os amigos. Na terça, vou levar os filhos para o cinema. Ou seja, você criar blocos disso, né? Assim como na saúde, academia. Academia sagrado, ser 6 horas da manhã ou ser na hora do almoço. Mas você criar esses blocos de tempo na sua agenda é muito importante. E respeitá-la, que é o principal.
É uma pergunta que você deve se fazer, que é fundamental, é o que é realmente mais importante para você na vida? Como Nathaniel comentou um pouquinho mais cedo, não vale a pena você conquistar o mundo se, ao chegar no final dessa conquista, você se der conta que perdeu tudo. Então, o que é mais importante para você? E aí pondere, porque às vezes, no seu processo de querer construir através do trabalho e poder proporcionar uma vida melhor para as pessoas que você ama, você termina alienando eles da sua vida e eles terminam largando, indo em busca de outras coisas porque não estão recebendo no final a sua atenção e o seu carinho pessoal, que é de fato o mais importante de tudo, e aí eles terminam procurando outras avenidas para receber essa atenção e o seu castelo desmorona.
Exatamente, e é realmente muito importante, Martin, que todos os podcasts do 12º para trás são experiências que a gente vem contando aqui. Né? Nada é uma coisa que a gente pegou em livro e destrinchou aqui para fazer um podcast.
Não, não.
Tudo foi baseado em experiências pessoais, experiência de outras pessoas que a gente acompanhou, ou distante ou próximo, porque a gente quer trazer para vocês histórias reais, acontecimentos reais que pode sim ser empreendedor da melhor forma possível. Você ter a sua empresa redonda, funcional, possível de ser, ter um futuro para ela e você ter uma vida pessoal, uma vida de saúde perfeita.
Maravilha, vamos para a dica do dia. Dica do dia. A dica do dia de hoje é a estratégia Pomodoro e ela entra em num momento muito oportuno, porque ela permite justamente controlar um pouquinho melhor essa questão do trabalho e de criar blocos de trabalho, como Nathaniel comentou um pouquinho mais cedo. Então, ela é muito simples. O nome Pomodoro veio do italiano. No italiano, a palavra Pomodoro significa tomate. E nos Estados Unidos se vendiam muitos aqueles temporizadores de contagem regressiva de cozinha em forma de tomate. Por isso o nome é Estratégia Pomodoro. Mas é muito simples. A Estratégia Pomodoro consiste em dividir o seu trabalho em blocos de 25 minutos. Então é simples. Você vai iniciar alguma tarefa, você coloca uma contagem regressiva de 25 minutos no seu trabalho. Então existem algumas estratégias que você pode aproveitar com a técnica do Pomodoro, que é, primeiro, descubra quanto tempo uma atividade requer pelo número de pomodoros necessários. Então, como uma unidade de pomodoro são 25 minutos, você pode começar a determinar, não, tal tarefa vai requerer 3 pomodoros, 4 pomodoros. Assim, é uma unidade de contagem de tempo de trabalho. Uma segunda estratégia é você proteger seus pomodoros de interrupções e distrações. Quando você se senta para um bloco de trabalho de 25 minutos, desligue o telefone, largue o e-mail e tranque a porta para que ninguém possa perturbar você.
Isso cabe também em Facebook, Twitter, WhatsApp, dentre outras coisas.
Principalmente.
Até os da web.
O terceiro, estime quantos pomodoros seriam necessários para uma determinada atividade. Né? Você avalia antes de ter feito, você avalia. Isso eu acho que seria talvez uns 4, para poder programar seu tempo um pouquinho melhor. A outra coisa é, quarta estratégia, utilize o seu tempo de Pomodoro não só na execução, mas também na revisão da tarefa. Não tome os 25 minutos só executando. Programe-se para que você guarde talvez uns 5 minutos para revisar o trabalho feito e você poder avaliar a qualidade. Quinto, defina quantos pomodoros usar de manhã, de tarde e de noite. A gente volta diretamente para a ideia de Nathaniel em relação à questão dos blocos.
Isso é importante porque entre um tempo e outro de 25 minutos, você se levantar, beba uma água, tira o foco da tela do computador ou do livro ou do caderno que você esteja fazendo. O importante é se movimentar. Porque existe uma questão biológica importante, você se movimentando, quando você senta novamente, você já vem com uma outra perspectiva, com uma outra ação, com uma outra movimentação, e isso é importante durante o processo. Uma outra coisa que é muito importante, o nosso estresse diário, emocional, acontece muito por você visualizar uma coisa grande demais. Nossa, hoje eu tenho muita coisa para fazer. O que eu vou fazer hoje? Então, isso acontece no estresse já pela análise de um problema gigante que você tem que resolver. E com a técnica Pomodoro, ela é muito importante, Martão, porque você vai esquartejar essa grande meta, esse grande problema, essa grande tarefa que você tem que fazer no dia.
Só em blocos de execução de 25 minutos.
De 25 minutos. Então, não adianta comer um elefante inteiro, não é verdade? Como é que você come um elefante?
Mordida por mordida.
Uma a uma. E aí é onde entra os 25 minutos, certo?
Se você quiser aplicar a estratégia Pomodoro desde hoje, claro, você pode utilizar o temporizador do seu celular ou então você pode ir online, http://tomato-timer.com. E claro, a gente vai colocar isso nas anotações do episódio no site nanoempreendedor.com.br. Então é tudo por hoje. No próximo episódio, vamos falar sobre como tirar sua ideia de negócio do papel.
E Martã vai falar sobre o dia em que seu irmão se perdeu na rede de ônibus lá em Recife.
Se você estiver ouvindo o Nano Empreendedor FM do seu iPhone, dê uma ajudinha pra gente. Deixe um depoimento sobre o nosso podcast no aplicativo de podcast da Apple. Seu depoimento vai permitir que mais pessoas nos encontrem.
E se você, como eu, não tiver um iPhone, é uma pessoa que existe por si só em liberdade, visite nossa página e curta e compartilhe o episódio.
Valeu, um grande abraço e até o próximo episódio.
Te vira e Nano Empreendedor na veia.